Diálogos com o coração na boca.
Diálogos
com o coração na boca.
Diálogos com o coração na boca.
Diálogos com o coração na boca.
Diálogos com o coração na boca.
Diálogos com o coração na boca.
Com o coração na boca.
Caras e caros ouvintes.
Hoje com
Beatriz Fernandes,
António Lopes
e Sérgio Macedo.
O amor é um sentimento que nós nos agarramos a tudo e mais alguma coisa, aos animais, às crianças, aos adultos, aquilo que a gente pode dar de bom, para mim é amor.
Então significa que amar é olhar pelo outro, olharmos por nós próprios, olharmos por tudo aquilo que está à nossa volta. Ou seja, é seguir o coração, concordam?
É um bom apostolado.
Aí já vemos ouvir é nosso coração, não é?
E quando o coração bate na boca?
A fala sai para a boca, mas o coração fica parado.
É, mas as palavras que saem...
Sai do coração, não é?
Então significa que quando dizemos palavras de amor, elas vêm do coração, mas também temos amor na boca.
Ah, então não vem do coração, porque chegar aqui, sai para a boca.
Como se viesse ali a ferver e bumba, e nasceu uma flor.
As flores todas, são todas bonitas para mim. Mesmo os meus filhos, os meus netinhos, minhas netas, já tenho, são as melhores flores que eu tenho.
Se temos o amor dentro de nós e temos também o amor na nossa boca, o coração na boca, e aquelas pessoas que o têm na mão?
Realmente o meu está nas mãos.
Nas mãos que cuidam, também é amar. E aquelas pessoas que têm o amor dividido?
O amor para mim, quero para mim, quero para os... Estava de ver o mundo feliz.
Recebemos uma carta de uma ouvinte que diz o seguinte: olá, eu sou uma das pessoas que tenho um coração dividido. Dizer dividido é pecar por leveza. Na verdade, está tripartido, ou seja, dividido em três partes. Bem, eu gosto de uma pessoa. Ela é um advogado, é rico, bem vestido e tem um carro grande e é bem visto cá na freguesia. Mas também gosto de uma pessoa que trabalha na fábrica lá comigo. Ele é simples, é um bocado pobre, mas faz-me rir, ouve-me, partilha a sua vida comigo e eu rio-me tanto quando estou com ele. Eu gosto mais do segundo do que do primeiro. Mas o pior é que os meus pais insistem que eu escolha o advogado. E eu não sei. Vocês, o que acham? Devo seguir a vontade dos meus pais? Ou seguir aquilo que eu quero?
Posso falar? Olha, para mim, o meu pai era bom. E ainda hoje, parece que vai sempre a rei para mim. Meu rei com o pai era uma flor.
O que acha? A nossa ouvinte deve seguir o que os pais querem ou deve seguir aquilo que ela sente?
Meus pais nunca se meteram na vida dos filhos sem os deixar de seguir aquilo que eles quisessem.
Também nós estamos tripartidos aqui no nosso estúdio. Não sabemos se a nossa ouvinte deve seguir o seu coração ou deve seguir as vontades do seu pai, que tanto gosta dela como ela gosta do pai.
Pai, elas estão uns aninhos, mas não há um dia que eu não olho para o meu pai. Digo-lhe, meu rico pai, minha rica mãe.
Se fosse no vosso caso, se os vossos pais dissessem assim: olha, eu acho que tu deves casar com aquele homem porque ele é rico e te vai dar uma boa vida, seguiam isso? Ou seguiam o vosso coração?
Eu não sei.
Eu segui o meu coração, mas eu não me interessava o homem rico para nada. Interessava-me era a amizade. Não era por dinheiro que eu vi. O meu coração mandasse, mas eu acho que não ia para o rico, não me interessava o dinheiro. Nunca me iludo com o dinheiro.
Então, o que é que nesta questão do amor, o que é que interessa?
O respeito, a educação e outras coisas a acompanhar. E a maneira de ser de cada um, respeitar-nos e dar-nos espaço um ao outro.
E Dona Antónia? O que é que escolhia? Um homem rico ou um homem que a fazia feliz?
Eu escolhi um homem que trabalhava como eu.
Uma coisa é certa, se for trabalhador o dinheiro vem por acréscimo.
Vem, vem.
Isto de seguir a vontade dos pais é um bocado complicado, não é? Quando sabemos que os pais nos amam, mas que podem condicionar a nossa vida. Podem nos levar a fazer uma coisa que nós não queremos. É verdade, Dona Beatriz?
Já tem acontecido isso, realmente. Já se tem visto isso em certas famílias. E, no entanto, hoje já se vê o contrário do mau resultado que isso tem dado. E eu tenho a prova disso bem perto de mim. É um casal muito jovem e, nas vésperas do casamento, ela já sabia que o procedimento dessa pessoa. E estava indeciso, sabia de casar ou não casar. E os pais acharam que era vergonha, o casamento estava marcado. Casaram. E hoje estão separados.
A riqueza não põe ninguém no céu.
Como, Dona Antónia?
Provisões, só quer ele que a minha trabalho.
Para mim, o dinheiro não dá felicidade. Ajuda.
Tenho dois amores, não posso dizer isso, porque eu tenho amor a mim, mas também muito amor aos meus filhos, minhas netinhas, bisnetinhas.
Ui, então você tem muitos amores.
Tenho muitos, estamos a falar de amores. Eu passava ao campo da feira, tinha lá o jardim, eu ia na caminhonete, tinha lá muitos amores, por todas as cores, faço algo assim, na caminhonete. E ainda diz que não há amores, olha para isto, tantos amores.
Não sei até que ponto estão-se a referir. Amor também dá forma. A gente pode amar uma criança, pode amar uns bichos.
Quando falamos de amor, não falamos só de uma questão, de uma relação. Se calhar a carta da nossa ouvinte relata exatamente isso. Estar dividida entre dois amores. A pessoa com quem queremos amar, quem queremos casar. Também estar dividida pelo amor da família. Também é um dos amores importantes que nos sustenta, não é? Dona Antónia, quando o nosso marido ou a esposa que nós amamos falece, onde é que fica o amor que sentíamos por essa pessoa?
Fica de coração, mãe. Nunca te esquece. Nunca te esquece. Eu tenho lá a fotografia do meu homem. Assim, muito descaído. Estava muito doente já. Muito descaído. Estou sempre a beijar, a olhar para ele. Meu homem, meu homem. Nunca mais te vejo.
Como é que a gente consegue esquecer um amor?
Essa namorada que eu arranjei era de gente humilde, mas os fatores que eu tinha eram médicos da Guiné-Bissau, que entendia que eu merecia melhor. Por fim, desvei-me embora e ele era médico da polícia. E eu, pronto, namorava lá com um rapaz da polícia. Conhecemos-nos e ele era cá da metrópole. Depois, sem eu saber, ele pediu o ficheiro ao enfermeiro, foi para ter informações deste senhor a meu respeito. E o enfermeiro avisou: olha bem lá no que te metes com o doutor, pediu o ficheiro e alguma coisa se passa contigo. Estás-te a meter numa boa. Por acaso era uma boa pessoa.
O que é que gostava dele?
Eu, na altura, tinha 33 anos. Eu, para mim, acho que estas coisas tudo vai com a idade que as pessoas têm também.
Então acredita que o amor muda com a idade?
Mas olha que também não calhou. E de maneira que o senhor doutor avisou-me logo que esquecesse esse fulano, que não era pessoa para mim, olhando à maneira de estar na vida. E assim, pronto, aquilo passou. Esqueceu.
Esqueceu mesmo?
Também não vi mais.
Minha mãe dizia: olha, filho, eu não me meto nos vossos casamentos. Basta que tens que ver com eles.
Fazer presente.
Fazer presente.
Fazer presente.
Fazer presente.
Fazer presente.
Sou Sérgio Macedo, sou aluno de terceiro ano de licenciatura em teatro na Universidade do Minho. Estive presente e fiz-me presente no projeto Fazer Presente. 43 anos, que é um bocado tarde para tirar um curso, mas nunca é tarde. E aprendi isso também com estas pessoas do Fazer Presente, que nunca é tarde para estarmos e sermos. E a licenciatura em teatro ajudou-me, tanto como professor na minha profissão, e foi por isso que vim tirar o curso, mas também na valorização de processos, na valorização da construção, na valorização de experiências que fui adquirindo, de que as artes possam trazer para a vida, para o ensino e também para este tipo de projetos, que acho que podem ser super interessantes e que te fazem efetivamente falta e que deveriam difundir-se mais. Fala-se muito da malta mais nova, mas também poderíamos falar mais depois da meia-idade e depois da segunda idade também. Faz-lhe falta este tipo de atividades, apesar que o ramo-ramo da vida muitas vezes não potencia. Em primeiro lugar, há sempre aquela diferença de geração entre alguém que pergunta, alguém que tenta manter um contacto, pelo menos próximo, com alguém que tem uma visão totalmente diferente e viveu num mundo totalmente diferente do que nós vivemos. As perguntas que foram sendo feitas partiu muito da vivência das pessoas, ou seja, não foi um discurso pré-preparado, não foi um discurso com pré-guião, foi um discurso que as pessoas viviam, sentiram na vida em algum momento da sua vida e acabaram por partilhar, o que nos aproximou mais neste fazer-se presente. Poderia haver um guião e seguir o guião em conversas anteriores de pesquisa e de trabalho dentro do grupo. Isso não acontece porque as próprias pessoas são levadas pela experiência que viveram e depois acabam por transbordar esses assuntos para a própria temática. Portanto, a Dona Antónia e a Dona Beatriz funcionam um bocado como cerejas. Ou seja, onde um assunto despoletava uma experiência vivida entre elas, entre alguém que viram, alguém que presenciaram, alguém que assistiram, e depois outro assunto, e quando dávamos por elas estávamos não a falar do contexto em si só da carta, mas de toda aquela envolvência que estava à volta e dos assuntos que isso poderia trazer para a temática, que é bastante interessante. A mim surpreendeu muito positivamente. Primeiro porque não estava à espera dessa partilha, que fosse uma coisa mais reservada, e depois porque as pessoas falam disso e vão buscar experiências passadas, o que é sempre interessante. Depois também há aquela questão que às vezes rotulamos de popular da forma de dizer as coisas, mas que se calhar a gente pensa que é no sentido pejorativo, mas deve ser visto ao contrário, do popular no sentido de rico, de experiência, de vivido. O uso de expressões que me surpreendia muito, que elas usavam, não é, no diálogo, formas de dizer, muitas vezes figurativas, de determinados assuntos, o que é super interessante. No caso da Dona Beatriz, que viveu e digamos, entre aspas, serviu fora quando era mais jovem, ela trouxe essas vivências de outras localidades para o contexto e para a conversa, que também é enriquecedor. Este tipo de iniciativas em contexto de aprendizagem é super interessante pela partilha que existe. Enquanto nós vamos, por exemplo, a uma universidade ou para uma escola e sabemos que vamos aprender, aprendemos conteúdos, ali não, ali é uma partilha de experiências vivenciadas ao ritmo do que vai surgindo, ali a experiência é mútua, sabemos que estamos a dar alguma coisa em troca, mas acima de tudo também sabemos que estamos a receber muito pelo modo como vivemos, pelo modo como falamos do assunto, pelo modo também ativo com que as pessoas participam. Eu adorei o projeto na perspectiva de que essa experiência não é só uma tentativa de, é algo que é mesmo posto em prática, ou seja, as pessoas podem concretizar, podem limar, voltam a experimentar, voltam a limar, e nesse processo nós, degrau a degrau, vamos construindo, acima de tudo, mais do que a amizade com as pessoas, porque nós acabamos por nos envolver porque nos sentimos muito próximos, porque temos um elo comum de aprendizagem que nos une, mas acima de tudo porque vamos partilhando experiências. Nem ficam chocados por nós, jovens da primeira juventude, partilharmos com eles problemas nossos, nem eles ficam incomodados por partilharem experiências deles. Isso faz com que nós percebamos que afinal não somos assim tão diferentes a nível de caminhada humana, e isso acho que foi extraordinário. Adorei essa aprendizagem. Da geração da terceira juventude, público mais sénior, tenho uma ortodoxia, entre aspas, tenho um cânone muito rígido pela questão da educação, pela questão dos valores que foram profundamente enraizados, pelas suas vivências. Eles acabam muito mais depressa por perceber o ser humano que está por trás, independentemente daquilo que ela seja, do que ela faça, do que as sociedades de agora, que nos dizemos muito tolerantes. As pessoas podem dizer antigamente eu não gosto, ou gosto, mas dizem convictamente e conseguem explicar porquê. Nós hoje, pura e simplesmente, dizemos não gosto e dizemos em base de preconceitos que não sabemos explicar. Nós temos muito a aprender com as gerações que vêm atrás relativamente a essa matéria. E eu neste projeto senti muito isso. Quando se falou de questões que nós pensámos que são tabus nas gerações, nas primeiras gerações, digamos assim, não eram. Eles ouviam e até respondiam muito naturalmente sobre o assunto. Para eles não é tabu nenhum. Falavam abertamente, sem condicionalismos nenhum, sem filtros nenhuns, porque falavam abertamente. Também se calhar fruto da proximidade que fomos criando no próprio grupo em si. Eu acho que o teatro consegue congregar essas vivências todas num único foco e consegue unir, até porque é uma coisa primordial do ser humano, que é a questão do fazer teatro, do fazer-se presente, do fazer-se ativo, do fazer-se vivo, e o teatro torna mesmo presente daquilo que nós vivemos, daquilo que nós experimentamos e que é possível depois transbordar para uma forma de arte, seja ela muito elaborada ou seguindo o cânone do que alguns consideram a arte, ou seja ela muito rudimentar e seja rica porque é primordial. No projeto eu senti muito isso. As pessoas que se davam ali, na sua forma, nas dinâmicas que foram criadas, não é, que foram apresentadas e que o grupo seguia, acabava por criar uma simbiose entre gerações, porque ao fim e ao cabo estávamos ali presentes duas ou três gerações diferentes, mas acima de tudo também um conhecimento rico sobre o que uma arte pode trazer à vida das pessoas. Acho que só isso é super importante, e às vezes as pessoas esquecem-se, pensam que é muito apresentar isto ou aquilo, ou clout, ou clout, ou clout, e fazer, e depois apresentámos um projeto com os holofotes e os giros, e a nível profissional foi muito giro, mas depois não é tão enriquecedor porque não houve uma partilha de experiências como houve neste projeto. O que eu acho é que, por exemplo, o teatro é uma mais-valia porque percebemos que temos o outro lado e que só somos completos se o outro lado também estiver e também estiver presente. E a arte pode potenciar muito isso. Mesmo a nível de técnicas de comunicação, técnicas de aproximação humana, técnicas de estarmos presentes, técnicas de nós sermos alguém em sociedade. Eu sou professor de duas disciplinas na escola e nas duas uso essas técnicas. Por isso é que vim tirar o curso. É quase um desenvolvimento cívico e social e de aprendizagem que o teatro pode potenciar.
Fazer presente. Teatro participativo intergeracional. promovido pela Associação para o Desenvolvimento das Comunidades Locais e financiado por Parties and Art for Change, uma iniciativa Fundação Calouste Gulbenkian e BPI Fundação La Caixa. Com a parceria da Universidade do Minho, Município de Guimarães, a Oficina, Instituto de Estudos Superiores de FAF, Rádio Universitária do Minho e Cacifes da Montanha da Penha e Sol Nascente.